E o Campeão é Especial começa agora uma edição especial do nosso programa habitual de desporto, em que todos os dias escolhemos os protagonistas e damos notas de 0 a 20. Ora, hoje, com tanto a acontecer, não podíamos ter apenas 20 minutos de programa, obviamente. Temos de esticar e vamos uma hora de campeão. Vai ser uma hora mesmo à campeão, com eleições do Futebol Clube do Porto, com antevisão de Sérgio Conceição, com antevisão também de Rubén Amorim e também, esperamos nós, com as declarações não só de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas também de André Villas-Boas no momento em que votarem aqui no Estádio do Dragão para as eleições do Futebol Clube do Porto. Ora, por enquanto, ainda não temos nenhum dos dois. Assim que falar ou Villas-Boas ou Sérgio Conceição ou Pinto Costa, iremos em direto para o Estádio do Dragão. E por isso começo por ti desde já, Luís Pinto Coelho. Estás connosco, está também o João Pinto e o Pedro Henriques. Luís Pinto Coelho, como é que está a ser esse dia de eleições no Futebol Clube do Porto? Muito entusiasmado, ansioso?
Sim, entusiasmado, ansioso, ainda vou da parte da tarde para o Estádio do Dragão, de manhã não consegui, mas pelo que eu tenho visto e tenho lido, a afluência é enorme, por isso é logo um ponto positivo e será certamente, acredito eu, um dia de grande portismo, com uma votação em massa e tudo a correr muito bem, sem qualquer problema.
Vamos ao João Pinto. João Pinto, não é o teu clube, claro, mas qual é que é a tua expectativa para hoje? Até agora está a ser uma afluência gigantesca, não há números ainda, mas as filas estão realmente a mostrar que os portistas, os sócios do Futebol Clube do Porto, aderiram e pelo menos por enquanto estão a fazer filas gigantescas à volta dos estádios. Esperavas esta afluência?
Sim, foi uma campanha muito mediática. Os adeptos do Futebol Clube do Porto também não são chamados muitas vezes a este tipo de decisões e, portanto, acho que sim, acho que é uma afluência previsível. Agora, o resultado eu acho que vai continuar a ser o mesmo, vai ganhar Jorge Nuno Pinto Costa. É capaz de não ganhar por muito, é capaz de não ser a tareia que eu achava que ia ser no início da candidatura. O André Villas-Boas trabalhou muito bem durante a campanha. Agora, continuo a achar que é Jorge Pinto Costa que vai ganhar. O Futebol Clube do Porto deve muito a esse presidente, deve muito, a história inclina-se muito para Jorge Nuno Pinto Costa, e foram utilizados argumentos na campanha como se Jorge Nuno Pinto Costa não ganhar vai ter problemas de saúde, coisas já muito românticas e muito para lá do futebol. Que acho que vão acabar por convencer os adeptos a não dar essa nota de ingratidão ao presidente a quem tanto devem. Mas pode ser que assim não seja e vamos ver, vamos esperar pelos resultados.
Olha, João, vamos fazer aqui uma pausa nos vossos comentários e vamos desde já à boleia do som que nos chega da CNN Portugal. Vamos ouvir João Rafael Kohler, ele que é o candidato a vice-presidente do Futebol Clube do Porto na lista de Jorge Nuno Pinto Costa, com o pelouro financeiro. Vamos ouvir neste momento, fala em direto aos jornalistas, vamos à boleia do som que nos chega da CNN Portugal.
Hoje, mesmo hoje, todos os sócios que não tinham cotas pagas, há muitos sócios que vêm aqui, alguns que nunca vieram, outros que vêm poucas vezes, outros que não tinham pago as cotas, que as pudessem pagar hoje.
E puderam pagar hoje, é isso?
Sim, e puderam pagar hoje.
É que inicialmente estava previsto que fosse só até ontem, não é?
Sim, mas esticou-se, acho bem.
Em direto para a CMTV, existiram alguns constrangimentos no início destas votações, meia hora de atraso. Essas situações foram resolvidas. Como é que decorreu o seu momento de voto? Tudo dentro da normalidade?
O meu impecável. Eu acho que há até, eventualmente, os órgãos sociais parece que podem votar numa lista preferencial. Eu preferi ficar na fila como todos os outros sócios. Demorou 10 minutos ou 15 minutos. Eu também estava à conversa com outros sócios. É sempre um prazer. Tu, impecável. Acho que não há muito a dizer.
Jorge Nuno Pinto Costa, está tranquilo?
Nós vamos acompanhar juntos aqui em cima. Portanto, temos um local reservado e eu acho que o Presidente deve estar quase a chegar ao estádio.
Já esteve com ele hoje? Já falou com ele?
Já falei com ele, mas não estive com ele.
Esta adesão, o que significa em termos de tanta afluência?
Não, acho que foi uma campanha mais mexida, portanto, com muito confronto de ideias e também com algumas clivagens. E nestes casos é normal que as pessoas venham votar. Aliás, há três listas candidatas à direção e há quatro listas candidatas ao Conselho Superior. E, portanto, eu esperava que viesse muita gente votar. Eu acho que vão votar cerca de 20 mil pessoas.
Mostrou-se confiante numa vitória?
Sempre confiante. Eu acho que só perde quem desiste de lutar. E, portanto, nós, o Presidente Pinto Costa hoje é um vencedor.
Disse aqui há pouco, estamos agora em direto no Trássico Notícias, que já votaram cerca de 6 mil pessoas.
Bem, fica aqui o essencial destas declarações.
As declarações de João Rafael Kohler, ele que é candidato a vice-presidente do Futebol Clube do Porto, isto com o pelouro financeiro na lista de Jorge Nuno Pinto da Costa. Ora, por enquanto relembro, Pinto da Costa estava previsto que votasse às 11 da manhã, André Villas Boas às 11h45. Por enquanto já passa de uma hora de atraso de Pinto da Costa, já passamos os 20 minutos de atraso de Villas Boas, ainda não há qualquer vislumbre de qualquer um dos candidatos à presidência do Futebol Clube do Porto, sendo que, relembro, vamos também acompanhar aqui a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, que também estará, por instante, estava marcada para o meio-dia, antevisão ao jogo frente ao Sporting Clube de Portugal. Luís Pinto Coelho, ouvimos aqui estas declarações de João Rafael Kohler, muito confiante também e com esta mensagem, independentemente do que aconteça, Pinto da Costa é vencedor. Achas que é essa também a imagem que pode passar caso Pinto da Costa seja derrotado nas eleições? Uma imagem de um presidente impoluto que saiu pelo seu próprio pé e que sai com dignidade?
Eu acho que o grande responsável por esta afluência e por toda esta dinâmica das eleições foi o André Villas Boas, ao candidatar-se e a tirar da sua zona de conforto o presidente Pinto da Costa, que teve que fazer campanha, que teve que remodelar toda a sua equipa. Por isso demonstra aqui que o fator novo é uma candidatura com possibilidade de ganhar e bater o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu acho que não se deveria ter recandidatado, neste caso. Acho que se vai sujeitar, depois de 42 anos, a sair com uma derrota. Isto faz-me lembrar aqueles atletas que não sabem retirar no tempo certo e depois arrastam a sua carreira e vão perdendo um bocadinho do brilho que tiveram. E eu acho que é o que está a acontecer a Pinto da Costa.
Ora, nesta altura já vemos aqui nas imagens André Villas Boas, que estará prestes a votar. Estava marcado para as 11h45, como disse, a votação do candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Já o vemos junto à mesa 4. É uma operação com mais de 40 mesas de voto nestas eleições do Futebol Clube do Porto. João Pinto, hoje, obviamente, vamos estar aqui muito focados nas eleições do Futebol Clube do Porto, apesar de haver um clássico importante, e há também um jogo importante mais logo do Sport Lisboa e Benfica frente ao Sporting Clube de Braga. Achas que isto também, de certa forma, pode tirar aqui pressão um bocadinho ao Benfica, tendo em conta que o foco parece estar apenas no Futebol Clube do Porto e também um pouco no Sporting, mas mais no Futebol Clube do Porto? Achas que o Benfica mais logo vai entrar também livre e leve que nem uma pena em relação a isto?
Em relação às eleições, sim, obviamente vai haver muita gente de rádio no ouvido a tentar saber como é que acabou, mas acho que é outro cenário, é outro jogo, ainda é campeonato, em Alvalade já se prepara a festa, no Dragão preparam-se as eleições e fazem-se eleições, no Benfica ainda há campeonato, até porque depois do campeonato haverá decisões muito importantes para se tomar e interessa beber este suco até ao fim, portanto ir gozando o campeonato enquanto ele existe. E o Benfica tem um jogo importante, porque hoje pode definir, em caso de vitória, o acesso à fase de eliminatória da Liga dos Campeões e garantir isso. Portanto, acho que é um jogo importante para o Benfica, é um jogo em que vão voltar os ases ao campo, depois do jogo em Faro, e não deixa de ser um jogo de cartaz. Um Benfica-Braga é sempre um jogo grande do nosso campeonato.
Ora, vamos ao Pedro Henriques, que se junta agora a nós. Pedro Henriques, bem-vindo a esta emissão especial de O Campeão É. Ora, nesta altura ainda não temos números oficiais em relação às eleições do Porto. Aquilo que temos é apenas as imagens que nos chegam, e são imagens realmente espetaculares de um estádio do Dragão completamente cheio. Esperam-se 30 mil sócios para votar. É praticamente um dia de jogo. Esperavas esta afluência tão grande no estádio do Dragão?
Uma vez mais, bom dia. Sim, esperava, na perspectiva de que são talvez das eleições menos previsíveis sob o ponto de vista de resultado e que mais abanou tudo o que era o universo portista, a começar com a situação da Assembleia, que gerou aquelas situações de violência, que depois deu na prisão do líder dos Superdragões, algo que se calhar impensável há uns anos atrás, e com tudo depois que foi, digamos, esta ponta final entre os dois candidatos, portanto o atual presidente e o André Villas-Boas, com algumas trocas de argumentos, com algumas resoluções de última da hora de assinaturas de contratos, enfim, um pouco concebíveis no meu ponto de vista e do ponto de vista ético, e portanto estas eleições marcam um momento muito importante na vida do Futebol Clube do Porto, entre aquilo que é a continuidade e aquilo que possa ser a mudança. Não tem a ver tanto com a questão só desportiva dos títulos, porque aí, obviamente, que o Porto vai embora, enfim, reduzindo um bocadinho em relação àquilo que era o passado, a quantidade desses mesmos tipos e a qualidade, e muito assente sobretudo naquilo que é o Sérgio Conceição a conseguir o impensável, que é ganhar tantos títulos com tantas dificuldades, mas sobretudo naquilo que é o projeto, naquilo que é a própria estrutura, naquilo que são os negócios financeiros que aqui a classe tem vindo a revelar menos positivos, ou até numa perspectiva de o Futebol Clube do Porto vir a ter problemas presente barra futuro, e portanto eu acho que é por aí que se joga muito, com esta nuance que é, as sondagens valem o que valem, mas fica-se com a sensação que se calhar há uma parte silenciosa que vai votar em André Villas-Boas, por talvez não sendo politicamente correto e para algum receio que ainda existe em relação àquilo que é a candidatura do Pinto da Costa e as pessoas que o envolvem, se calhar aí pode residir a surpresa, ou seja, à semelhança da política, que eu até comparei um bocadinho com o Chega, na perspectiva de que muita gente que vota em partidos como o Chega muitas vezes não se revela, mas depois no ato da eleição revela-se. Porquê? Porque é politicamente menos correto. E aqui, em relação a André Villas-Boas, por outras razões, se calhar há muita gente de André Villas-Boas que vai aparecer agora, estamos a falar de associados do Futebol Clube do Porto, e que se calhar vão dar essa força, e se calhar até dar aquilo que é uma grande reviravolta no ponto de vista de passar de Pinto da Costa para André Villas-Boas. Termino com isto, já foi aqui focado várias vezes, relembrar que nestas eleições, e talvez aí os jovens possam ter um papel muito importante nas eleições, é que não é um voto, uma pessoa um voto, ao contrário do Benfica e do Sporting, em que se calhar aquela rapaziada mais antiga e com mais anos, que se calhar está mais próximo de Pinto da Costa, tem exatamente o mesmo peso que tem um jovem dos últimos 20 anos e que se calhar quer mesmo algumas alterações e algumas mudanças de paradigma.
Mas deixa-me perguntar aqui uma coisa ao Luís Pinto Coelho, pegando exatamente nisso que estavas a dizer, Pedro, que é a questão de talvez haver algum estigma ou alguma vergonha em querer votar mudança, algum receio de admitir publicamente que se vai votar na mudança. Luís Pinto Coelho, isto será assim ou será até talvez um bocadinho ao contrário? Ou seja, tendo em conta que neste momento Jorge Nuno Pinto Costa, neste final de mandato, acaba por ser um pouco fragilizado, com maus resultados desportivos, também com algumas declarações e algumas ações que foram polémicas, neste momento quem é que terá mais receio ou mais vergonha, vamos dizer entre aspas, de admitir em quem vai votar? Quem quer a mudança ou quem quer a continuidade?
Eu acho que aquela massa silenciosa tem a tendência mais para votar no Villas-Boas. Parece-me que há gente que não frequenta muito redes sociais e quer apenas uma mudança, que não se tem expressado muito, mas que acredito que uma grande parte seja apoiante de Villas-Boas. Eu tenho vindo aqui a dizer no Observador que se calhar, para quem está mais distante, para as pessoas, por exemplo, vocês que estão mais longe aqui da cidade do Porto, vão ficar se calhar surpreendidos com o resultado das eleições, porque eu acho que a derrota de Jorge Nuno Pinto Costa vai ser bastante pesada.
Estás confiante nisso?
Sim, eu acho que nem aos 40% chega.
Uau. A sondagem de ontem, creio que a que mencionámos, dava 44% a André Villas-Boas, a sondagem da Intercampos para o Correio da Manhã, creio que dava 44% para André Villas-Boas e 30 e qualquer coisa para Jorge Nuno Pinto Costa. Tenho aqui os números agora, dava 44,8% a André Villas-Boas e 35,5% a Pinto Costa. Tu esperas uma diferença ainda maior, portanto?
Sim, espero uma diferença maior, e eu acho que é o que eu tenho dito, acho que Jorge Nuno Pinto Costa não precisava de se sujeitar a isto, acho que está, e parece-me que as informações internas que as duas candidaturas têm vão nesse sentido, porque senão Pinto da Costa não teria feito os últimos 15 dias que fez, de anunciar renovações de treinador a 2 dias das eleições, compra de terrenos, a questão da venda de 30% do Porto Comercial a 25 anos, tudo isso feito nos últimos 15 15 dias demonstra algum desespero. Eu acho que eles têm essa informação, acho que estão cientes disso e por isso tentaram tudo até à última hora, a questão do Pepe também, e eu acho que vão ser surpreendidos, talvez alguns deles, até o próprio Pinto da Costa, não o resto da estrutura que eu acho que está à volta dele, que tem essa noção. Se calhar Pinto da Costa em si vai ser um pouco surpreendido com os resultados que eu acho que vão acontecer.
Ora, nesta altura temos André Vilas Boas já com o boletim de voto na mão, já votou, já foi ali às cabines para exercer esse direito de voto e agora encaminha-se para as urnas e acaba agora mesmo de colocar então o boletim de voto na urna de voto e portanto são duas urnas, uma, acredito eu, que o Luís Pinto Coelho pode ajudar-nos, uma para a direção e outra para talvez para a mesa da Assembleia Geral, não?
Eu penso que no boletim de voto já está expresso as três, mas não tenho a certeza. Eu vi já o boletim de voto, mas como ainda não fui votar,
ainda
só
não
vou parte
votar, portanto, exato.
Mas parece-me que tinham as três fotografias do Conselho Fiscal, do Mesa da Assembleia Geral e para a Presidência, não é? Por isso parece-me que era só uma, mas estou a ver aqui, realmente, não sei se haverá mais alguma coisa. Eu penso que é o Conselho Superior, penso eu, acho que é isso.
Sim, que há até também uma candidatura independente.
Uma candidatura só para o Conselho Superior,
exatamente,
sim.
Exatamente. Ora, Luís Pinto Coelho, dizias que ainda não votaste, e temos agora os primeiros números oficiais, portanto, até ao meio-dia votaram nas eleições do Futebol Clube do Porto 6.901 associados. 6.901 são praticamente 7 mil associados que já votaram desde as 9 da manhã até ao meio-dia. É um número que te surpreende, Luís, pela positiva, pela negativa?
Sim, pela positiva, acredito que possa passar os 20 mil. Há muita gente para votar, há muita gente que irá da parte da tarde, como eu, por exemplo, acredito que o número possa superar até os 20 mil.
Ora, nesta altura, temos também as primeiras imagens de Jorge Nuno Pinto da Costa a chegar ao Estádio do Dragão, e é uma chegada que é feita pela zona onde normalmente estaciona o autocarro do Futebol Clube do Porto em dias de jogo, portanto, num parque de estacionamento junto à zona mista. Viemos ali Pinto da Costa acompanhado pela sua comitiva, sendo que André Vilas Boas, como dissemos, já votou e já estará a caminho da zona onde vai prestar declarações à comunicação social. A indicação que temos é que estará por instantes essa declaração de André Vilas Boas depois da votação que fez há instantes. João Pinto, 6.901 associados que já votaram até esta hora. As últimas eleições do Benfica também foram extremamente disputadas. Pergunto se sentes que nos clubes portugueses e principalmente nos três grandes há aqui realmente essa mobilização, está-se a notar, tanto no Benfica como no Futebol Clube do Porto, no Sporting, isto será, na tua opinião?
Eu me lembro, acho que as últimas não foram assim tão disputadas, as anteriores a essas.
As anteriores, exatamente.
Foram o João Noronha Lopes entre Vieira. E, exatamente. Essa sim, tive 3 horas e tal na fila, essa foi forte. Mas ganhou Luís Filipe Vieira, e esse efeito que o Pedro Henrique estava a falar dos 20 votos fez-se notar. Eu pessoalmente ficarei muito surpreendido se ganhar André Vilas Boas, especialmente pelos números que o Luís está a falar, mas é tal coisa, ele está no convento, ele sabe o que lá vai dentro, eu não sei. Eu a mim surpreendo-me, mas não deixo de aplaudir de pé, se assim for. Eu fiquei muito triste quando não ganhou Noronha Lopes, exatamente porque era uma maneira dos sócios do Benfica dizerem que não compactuam, não compactuariam com aquilo que Luís Filipe Vieira fazia, e fiquei muito triste que Vieira tivesse que acabar por sair e ser a Polícia Judiciária a mudar a direção do Benfica. E, portanto, acho que se o Futebol Clube do Porto, os adeptos do Futebol Clube do Porto, derem este passo e decidirem pela sua própria mão mudar de rumo, é muito honroso e é muito digno da parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto fazerem. Portanto, se assim for, fico surpreendido, mas não deixo de aplaudir.
Ora, nesta altura estamos ainda a aguardar as declarações de André Vilas Boas, de Jorge Nuno Pinto da Costa, que ainda não votou, Vilas Boas já votou, Nuno Lobo, relembro, só vota depois da hora de almoço, depois da uma da tarde, e estamos também ainda a aguardar as declarações de Sérgio Conceição, que tinha conferência de imprensa de antevisão do clássico marcada para o meio-dia, sendo que vamos aqui também neste E o Campeão é Especial acompanhar a antevisão de Rubén Amorim. É a primeira vez que o técnico do Sporting vai falar desde a viagem a Londres e vai fazer também a antevisão ao jogo frente ao Futebol Clube do Porto. É para acompanhar aqui em direto na Rádio Observador. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos dentro de um minuto a esta emissão especial de O Campeão É.
Nem toda a gente quer o mesmo, mas todos gostam de poupar no que mais precisam. Como a laranja do Algarve, colhida no ponto ótimo de consumo por apenas 99 cêntimos o quilo. Por ser de toda a gente, o que rende é ir ao continente. Válido em Portugal Continental de 23 a 29 de Abril. Não acumula com descontos diretos. Promoção limitada ao estoque existente.
Que Portugal vamos ter daqui a 10 anos? No 10º aniversário do Observador, desafiámos 52 personalidades da sociedade portuguesa para nos ajudarem a pensar o futuro. Ao longo de um ano, durante 52 semanas, vamos ouvir as opiniões e saber o que pensam os membros do Clube dos 52. Todas as segundas-feiras, depois das 9h30, na Rádio Observador. O Clube dos 52 tem o apoio da NOS, da PLMJ, da KPMG e da DS Automóvel.
Estamos de volta e estamos numa emissão especial de E o Campeão É, nesta altura, a acompanhar aquilo que se passa nas eleições do Futebol Clube do Porto, mas também, como dissemos já a seguir, vamos acompanhar as conferências de imprensa de antevisão do Sporting e também do Futebol Clube do Porto, o clássico que acontece amanhã às 8h30, pode ser o jogo do título, caso o Sport Lisboa e Benfica hoje seja derrotado no Estádio da Luz frente ao Sporting de Braga. Sugeria que fizéssemos isso mesmo, falássemos desse jogo enquanto fazemos aqui o compasso de espera para ouvir os elementos ligados ao Futebol Clube do Porto. João Pinto, já mencionámos aqui um bocadinho esse jogo. Eu gostava de perguntar agora em relação à reação que podemos esperar dos adeptos do Benfica, aqui sob hipótese de ter de interromper. Aliás, para não ter de interromper, vamos já ouvir André Villas-Boas. Isto, se eu falasse mais cedo, André Villas-Boas falaria mais cedo também. Vamos ouvir então e já vamos a esse jogo. Vamos ouvir André Villas-Boas. Nesta altura vai prestar as primeiras declarações aos microfones dos jornalistas. Depois de ter votado há instantes, vamos ouvir o candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, à boleia do som que nos chega da SIC Notícias.
De serem as mais votadas de sempre, acho que por esta hora já estarão ultrapassados os valores de 2020. Portanto, gradualmente, com o passar das horas, serão ultrapassados os valores de 88, que é sempre positivo.
Dá mais confiança ver tanta gente aqui a votar?
Repara, isto é um ato democrático. Eu não sei as escolhas das pessoas. Acho que o mais importante é que o presidente que saia eleito de hoje seja o presidente de todos os portistas, que é o que desejamos, e que o clube volte a focar-se na sua vida para o próximo quadriénio, que é o mais importante.
Então, que se de alguma forma o atraso de 25 minutos na abertura das urnas foi algo que preocupou a sua candidatura?
Não, tivemos inquietos para tentar perceber os motivos que nos explicaram, que eram relativos a algumas trocas de delegados da lista A. Nós tentamos profissionalizar também todo o processo de delegados, tanto na credenciação como na escolha, como na atribuição, e da nossa parte pensamos que irá correr tudo bem. Evidentemente depois há situações operacionais que podem causar situações destas, que foram resolvidas com o maior de atraso, mas que, pronto, felizmente estão resolvidas e o processo está em movimento. Portanto,
estamos em direto para a CNN, se pudesse olhar também para este lado, um bocadinho, obrigado. Como é que lê o estado eleitoral até agora? Tanta gente à chuva num dia tão exigente para o futuro do Porto, é assim que o interpreto ou lê de outra forma?
Sim, é um sinal de vitalidade que eu estava a falar há pouco, que é importante para o Futebol Clube do Porto, porque dará seguramente mais força ao presidente eleito, num movimento da massa associativa que escolhe o próximo presidente. Portanto, que assim seja, que o presidente eleito seja o presidente de todos os portistas, que é o que todos desejamos.
Hoje, já viu, os passou por eles, percebeu quem é que
sim,
está a votar?
Sim, pelo menos das pessoas que estavam ali à volta da minha mesa de voto, na mesa 5. Algumas pessoas que eu também conheço, portanto estivemos ali um pouco.
Não temo que saia daqui um partido, não temo que saia daqui um clube.
Para que o ato eleitoral decorresse dentro daquilo que queriam e que previam que fosse um ato democrático e que corresse dentro da normalidade, foram certo. Atendidas neste momento ou alguma coisa que não tenha sido atendida?
Certo. Para já dá-me a impressão que está tudo a correr bem. Evidentemente há um atraso de meia hora, mas que são situações que podem ocorrer. A afluência massiva das pessoas era algo expectável e isto pode atrasar algumas mesas, portanto algumas mesas estão evidentemente condicionadas a filas e esperas mais longas. Esperemos que se resolva o mais rapidamente possível, ainda faltam muitas horas pela frente, e que se traduza num grande ato eleitoral. Que é o
que está confiante numa vitória esta noite?
Estou confiante porque tenho vindo a sentir e a medir o pulso a toda a massa associativa à medida que fui caminhando pela região norte e pelo país e pelas ilhas também. Este tem sido um grande movimento de apoio que me dá força. Agora, claro está que só hoje é que iremos saber a realidade dessa força, se a mesma se materializa em voto ou não, que foi sempre a nossa grande dúvida. A impressão que nos dava era que sim.
Se ganhar as eleições, já toma posse aqui no Estádio do Dragão esta noite?
Não.
Foi-nos dado... Está aqui o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Não. A tomada de posse pode acontecer até 15 dias. Foi-nos dada outro dia em resposta ao Dr. António Tavares por parte do Dr. Lourenço Pinto que, se quiséssemos, poderíamos marcar a tomada de posse quando assim o entendêssemos. Eu acho que isso será um processo seguinte. O que nos causou alguma indecisão foi o facto de, em caso de vitória, onde é que nos deslocaríamos. Portanto, esses episódios estão por estabelecer, serão feitos, acho que, mediante os resultados e depois iremos operacionalizar tudo o resto.
Para já vai aguardar. Há a possibilidade de vir aqui ao clube, aqui?
Conhecer os resultados, ou esta possibilidade está fora de... Não é uma possibilidade em cima da mesa?
Certo, provavelmente sim. Portanto, a gente irá esperar os resultados em sede de campanha, que aproveito e estará, porque é pequena, bloqueada para membros das listas e aos órgãos de comunicação social. Temos uma fanzone ao lado da nossa sede de campanha para as pessoas poderem estar e passar algumas horas. A nossa intenção é fazer ali um discurso final após os resultados e depois, possivelmente, em caso de vitória, virmos aqui para o Dragão, para a zona.
Com tanta gente a votar, André Vilas Boas.
Do receio que tinha de que muitos sócios não estivessem habilitados a votar por terem as cotas em atraso. Tem alguma indicação nesse sentido? Houve muitos sócios a regularizar ou impossível saber nesta altura?
É um processo que está a correr, portanto há muitas pessoas que estão a atualizar a sua cota, por parte do Dr. António Tavares tem-nos passado essa informação, isso é bom para nós, portanto é um sinal que as pessoas vão chegando e estão a acontecer as tais regularização de cotas que permitem ter capacidade eleitoral.
Não sendo propriamente uma sondagem, há pouco ouvi alguns adeptos do Porto lá fora falar do tom da campanha, com muitas acusações, com muita tensão. Acha que pode ser difícil para quem vencer unir o Futebol Clube do Porto, ou a partir de amanhã tudo isso vai desaparecer, como se nada tivesse acontecido? É difícil pensar que isso possa ser assim, ou não?
Não, eu acho que vai em linha com o que nós falamos há pouco. Eu, pelo menos da minha parte, enquanto associado, o presidente eleito será o meu presidente. Portanto, assim o encarei. E assim eu vou encarar para sempre, e acho que os associados da mesma forma.
Mas esse pode ser um desafio para...
perder também?
Vamos ver, naturalmente as pessoas têm que se entender para uma melhor transição no que é uma direção histórica do Futebol Clube do Porto. Acho que da minha parte vocês conhecem-me como pessoa e como profissional e não terei problema nenhum.
Mas perder também falará com ele esta noite?
Eu não sei se tenho o seu número atualizado.
André, acordou-me sobre esperar os resultados na sede de campanha, mas durante o dia...
Estamos a ouvir André Vilas Boas, candidato à presidência do Futebol Clube Porto. Ora, nesta altura, e como prometido, vamos ter de fazer aqui um ping-pong. Nesta altura já fala Rubén Amorim aos microfones da sala de imprensa da Academia de Alcochete, sendo que já vamos a seguir à análise dos nossos comentadores, o Luís Pinto Coelho, também o João Pinto e o Pedro Henriques. Vamos agora ouvir Rubén Amorim na antevisão ao jogo de amanhã, Futebol Clube Porto Sporting, e também na primeira reação à viagem a Londres. Vamos ouvir o técnico do Sporting no som que nos chega através do canal do YouTube dos Leões.
Essa coisa de que foi feito tudo nas costas principalmente do clube, isso não aconteceu. E agora o ponto mais importante é que, obviamente, que foi um erro a minha viagem, o timing foi completamente desajustado, não me pareceu na altura. Foi desajustado, ainda para mais quando eu sou tão exigente com os meus jogadores. Sou sempre o primeiro a dizer que os problemas individuais de cada um não se podem sobrepor à equipa, e eu por muito menos já tirei jogadores do plantel do Sporting, e portanto foi uma falha minha, com a qual eu tenho que assumir e viver com isso. Não pareceu tão grave na altura, pensando friamente depois. É muito claro. Também não é verdade que eu não dei explicação aos jogadores. Eu dei explicação aos jogadores, dei explicação ao staff, porque acho que eu deveria fazê-lo. Mas, portanto, agora é seguir em frente. Obviamente que eu Também utilizo aqui a parte pública, digamos assim, para pedir desculpas aos sportinguistas, pedir desculpa ao staff e pedir desculpa, principalmente desculpa publicamente aos meus jogadores, do erro que cometi. Também falar da parte da que vocês falaram muito sobre a parte da palavra que eu dei aqui, que não haveria reunião e que faltei à palavra. É verdade, mas as coisas nem sempre são branco e preto. Da mesma maneira que eu faltei à palavra lá em casa, que disse que o ano passado que treinava mais um ano e depois tirava um ano para estar com eles, e portanto eu vou sempre desiludir alguém este ano, e as coisas aconteceram e agora é focar no jogo e seguir em frente.
Bom dia, Ruben Amorim, Miguel Custódio, estamos em direto na Sporting TV. É um clássico amanhã, o jogo com o Futebol Clube do Porto. Muito se tem falado do seu futuro, mas a verdade é que para o Sporting é um jogo muito importante, até pode dar o título se o Benfica perder hoje com o Braga. No foco da equipa está o quê? Vencer frente a um adversário que sabemos que vai reagir e não vai querer de maneira alguma que o Sporting faça lá a festa. Qual a importância deste clássico para o Sporting?
A importância é sempre grande. Independentemente da classificação, um jogo entre Sporting e Porto tem sempre um grande significado. Depois eu acho que vai ser o jogo mais difícil do campeonato. Obviamente depois algo a seguir e nós estaremos aqui a dizer, mas eu acho que por todas as condicionantes do jogo vai ser o jogo mais difícil do campeonato. Sabemos o clube que é, sabemos do seu treinador, também o orgulho que tem e o orgulho dos seus jogadores. Não estão na luta pelo título, nós estamos na luta pelo título, queremos ganhar, e ainda temos que pelo menos fazer 6 pontos para sermos campeões. É fazer o mais rapidamente possível e o foco é esse.
Ruben, Rui Miguel Guimarães, para a SIC Notícias em direto. Permita-me retomar a primeira questão.
Não vale a pena, mas pode repetir.
Relativamente, para já confirmar que se era mesmo o West Ham. Esteve reunido com responsáveis do West Ham. E depois, já agora ainda relativamente a isso, se não teme ser visto, se ficar no Sporting na próxima época, ser visto pelos adeptos de uma forma diferente, ou seja, só ficará no Sporting com o plano B, porque o plano A não resultou. Não teme isso na perspectiva dos adeptos do Sporting? Eu depois tenho mais uma pergunta para fazer.
Do plano A ou do plano B, não sabem do que estão a falar, mas vamos deixar, isso não é importante, o importante é o jogo, mas não sabem do que estão a falar.
Não quero...
Não.
Muito bem. Então, relativamente ao jogo, o que lhe pergunto é se a atual classificação se espelha a diferença real entre estas duas equipas, entre as grandes do Flop.
Não, eu não acho. Também porque da forma como jogámos contra eles, o rendimento que o Porto tem tido, e a verdade é que nós vivemos um bocadinho isso o ano passado. Eu acho que o ano passado nós jogámos até melhor, em termos de futebol, nós jogámos melhor o ano passado que jogámos na primeira época em que fomos campeões, mas depois, com o desenrolar dos acontecimentos, às vezes com derrotas, com empates onde nós somos dominadores, começamos a criar um fosso e equipas que estão habituadas a vencer, é muito mais difícil dar a volta a essas situações. Portanto, eu acho que nem de perto nem de longe espelha a qualidade das equipas.
Boa tarde, Ruben Guilherme, Portela em direto para a RTP. Permita-me voltar um pouco atrás no tempo, não nas questões, para mais precisamente para 16 de julho de 2020. O Porto vence o Sporting no Dragão. É campeão, o Ruben na conferência de imprensa diz que o que o Porto está a viver é o que nós queremos viver. A minha questão é, agora que parece que tudo houve um volte-face, agora pode ser tudo ao contrário, se ainda, e passo a citar outra vez, continua mais motivado para trabalhar no Sporting, nomeadamente no próximo ano.
Sem dúvida, eu estou sempre motivado, motivado para trabalhar no Sporting, e a verdade é que existe essa dúvida porque eu neste momento fiz asneira e portanto eu tenho que aceitar isso. Agora estou sempre motivado, focado, não desfoquei nada. Temos os objetivos como clube, é muito importante para nós, portanto nada muda e eu estou sempre motivado no Sporting.
Ruben, não vou voltar atrás no tempo, vou voltar atrás nas questões, porque sabemos que é o tema que é inevitável, e mesmo com o Ruben ter feito esse statement desde o início, nessa declaração, falou em erro, ponto 1. Queria lhe perguntar primeiro porque é que acha que é um erro se foi autorizado pelo clube, e também falou aí numa opção. Há pouco o Rui perguntava sobre o plano A e o plano B, perguntava sobre esse plano C, que era esse ano sabático que falou na época passada. Esse plano ainda está em cima da mesa? É uma possibilidade, por exemplo, acabar esta época e parar um ano em vez de ou continuar no Sporting ou seguir para outro clube?
Eu eu queria terminar com o assunto, mas vou responder à pergunta sobre planos. Eu nem vou comentar, porque isso não existe. Existe uma escolha, uma direção de para onde é que uma pessoa vai num trabalho. Nada mais que isso, não, nem vou comentar o plano A, B ou C. É um erro, porque o facto de nós estarmos perto de ganhar o campeonato, ainda não está nada feito, e o líder da equipa provocar este ruído onde não se fala do jogo, logo aí é um erro. Tenha razão ou não tenha razão, esteja autorizado ou não esteja autorizado, foi um erro, porque eu sou o maior defensor disso, e portanto, por isso é que falei em erro. Não vou estar a entrar em mais pormenores sobre aquilo que se passou na segunda-feira.
Olá, Ruben, aqui João Castro para a Bola. Pergunto que diferença espera neste Futebol Clube do Porto em relação ao jogo da primeira volta e também em relação ao Fatahu, que diz que vai ser vendido ao Leicester por pouco mais de 9 milhões de euros, sendo que o Ruben está alinhado na estratégia do projeto, se ainda assim, tendo em conta a exibição do jogador ao longo desta temporada, se acredita que tem pena, no fundo, de perder este jogador, apesar das mais-valias financeiras que vem para o clube.
Não, o Fatahu tem um jogador com muito talento, só que às vezes as dinâmicas das equipas, os treinadores não conseguem tirar o melhor deste jogador ou daquele, e às vezes eles trocam de equipas, de ambientes, e conseguem ser os jogadores que nós achamos que ele podia ser. Por isso é que o fomos buscar e até fizemos um bom investimento na altura. Vamos ganhar dinheiro com ele, o nosso projeto passa muito por aí, jogadores que não se adaptam tanto aqui, mas são jogadores de talento que vão rodar noutros sítios, e nós temos mais valias, e estas mais valias pouco a pouco, e isso foi provado o ano passado, podem nos ajudar a manter os melhores jogadores. Portanto, eu fiquei muito feliz pelo Fatahu, portou-se sempre muito bem aqui, foi sempre, jogou nas três equipas, na equipa B, jogou Youth League, jogou na equipa principal, sempre com um grande comportamento. Portanto, estou muito feliz por ele. O Porto tem jogado no 4-3-3, poderá mudar um bocadinho as características, porque se calhar o PP tem que voltar para a defesa direito e isso muda aquela posição. Poderá entrar o Taremi e juntar-se ao Ivan Nilsson, poderá entrar o Baró. O Zaidu é completamente diferente do Wendel. O Wendel é um jogador com outra definição no último terço, joga mais por dentro, não é tão rápido. O Francisco Conceição acho que melhorou muito a equipa e tornou a equipa mais perigosa e mais agressiva e muito mais forte no 1-1, o que dificulta muito nos duelos. Portanto, é uma equipa diferente, vai ser forte na mesma. O contexto é completamente diferente. Quando jogámos aqui, acho que tínhamos os mesmos pontos, ou se o Porto ganhasse, apanhávamos na classificação. Neste momento é diferente, num momento também de incerteza no Futebol Clube do Porto, aqui esta confusão da asneira do treinador, e portanto, acho que vai ser um bom fim de semana.
Ruben, aqui atrás, Gonçalo Batista para a CMTV. Há pouco já admitiu que tinha sido um erro fazer a viagem a Londres. Pergunto-lhe se acha que esse erro pode ter ainda um impacto desportivo naquilo que é a temporada do Sporting. E já agora aproveito também para lhe perguntar qual é que foi a reação de Frederico Varandas quando lhe disse que queria fazer esta viagem.
São coisas, obviamente, que eu não vou estar a comentar as reações e o que é que falei ou deixei de falar com o Presidente e com o Viana. Eu acho que não tem influência nenhuma, obviamente tem influência na forma como se olha para o jogo e se esquece um bocadinho do jogo e do momento, e quebra aqui alguma, se calhar até é bom, quebra aqui alguma euforia dos adeptos, e estávamos num momento tão bom que me custa ser eu a quebrar um bocadinho essa situação. Agora vai ter a mesma influência que o jogo adiado, vai ter a influência que nós quisemos dar a isto, e portanto os jogadores levaram o treinador ao túnel, vão receber um jantar onde quiserem, e portanto eles, acredito, não mexeu nada com eles, eles estão satisfeitos e preparados para o jogo.
Mister Miguel Azevedo para o Jornal do Jogo, boa tarde. Tenho duas questões, a primeira sobre o Mateus Reis, como é que está o jogador, se já é a opção para hoje, e a segunda em relação ao Futebol Clube do Porto. Hoje está em eleições, um período de alguma instabilidade, acha que isso pode passar para o jogo de amanhã? Pergunto pela sua experiência como jogador, embora talvez nunca tenha presenciado umas eleições assim tão instáveis pelos clubes onde passou.
Eu acho que o Porto vai
São
ser...
as declarações, o essencial das declarações de Ruben Amorim, já aqui com as principais frases fortes, e vamos voltar ao comentário, até porque provavelmente daqui a alguns instantes vamos novamente ser interrompidos com as declarações ou de Sérgio Conceição ou de Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas, Pedro Henriques, começo por ti agora. São declarações fortes de Ruben Amorim numa das conferências de imprensa mais antecipadas de sempre do técnico do Sporting desde que chegou a Alvalade, e diz Amorim: errei, fiz a geneira. Admite que falhou à própria palavra, diz que admite que tinha dito que não ia entrar em negociações, e admite que sim, que faltou à palavra. E afastou também aqui a questão de haver algum secretismo em torno da viagem. Diz que o Sporting tinha conhecimento da viagem para se reunir com elementos ou do West Ham ou do Liverpool. Aqui neste caso o West Ham é de Londres, só que Ruben Amorim não confirmou qual o clube com quem reuniu. Estas declarações de Ruben Amorim, achas que foram boas para amenizar esta questão ou ainda fica alguma coisa por responder e algum amargo de boca com o técnico do Sporting por parte dos sportinguistas?
Há várias maneiras de abordar a visão como podemos olhar para isto. Em primeiro lugar, a questão daquilo que nós estávamos à espera em relação ao Ruben Amorim, que sabíamos que ele iria não esconder, não passar ao lado da questão.
Ele começa mesmo por falar nesta questão sem nenhuma pergunta.
Exatamente.
É mesmo uma declaração. Portanto, em que ele diz que quer tirar o elefante
exato.
Da sala.
A tal honestidade que nós reconhecemos no Ruben Amorim, que tínhamos a certeza que mesmo que ele não dissesse tudo, ele não iria mentir nesta conferência de imprensa, nem iria passar uma esponja por cima, portanto que ele iria abordar. E esse é o lado positivo, mas que vem ao encontro em linha com aquilo que a gente espera do Ruben Amorim. Por outro lado, uma pessoa com a experiência que ele já tem, mas ele é novo, não, com a experiência que ele já tem, sabendo o momento que o Sporting está a atravessar, a única coisa que me custa acreditar é que ele não iria não teria pensado nas consequências disto, ou seja, eu vou fazer ali uma viagem, mesmo que avise o staff e os jogadores, e portanto não vai lá estar ninguém para me tirar fotografias, mesmo que vejam, ninguém vai levantar. Eu acho que aí
que ele
é
até
que
diz
eu acho
o contrário,
que é parte...
Pedro. Ele até diz o contrário, ele até diz que estacionou o carro fora.
Claro.
Tirou fotografias, passou por algumas pessoas, falou com
não.
elas, tirou foto com elas.
Claro, portanto... mas vamos lá uma coisa. Eu acho é que, não, eu não estou a dizer que ele iria pensar que iria passar despercebido. O impacto dele fazer isso é que me custa acreditar que ele agora... Ou seja, ele está a reconhecer agora o erro que na altura, segundo ele disse, não lhe parecia ir acontecer. Ele utilizou como qualquer coisa como... Estava aqui a tentar ir buscar a expressão que ele utilizou, mas pronto, ele no fundo acha... ou achou na altura que aquilo não ia ter o impacto que ia ter agora. Essa é que é a parte que me custa aceitar, porque obviamente uma pessoa inteligente como ele, sabendo como é o contexto, como é o futebol, depois das declarações que ele fez, pensar que aquilo não ia ter impacto, não, isso é que não faz sentido nenhum. E portanto eu acho que ele cometeu um erro, ele também próprio admite que cometeu o erro, nós já todos tínhamos dito aqui que estaríamos à espera das suas explicações, mas claramente que aquilo que ele fez não iria ser benéfico. Ele até joga aqui, pode ser que isso até não é benéfico, mas pode ser que até seja, não é? No sentido de tirar aqui alguma pressão. Não vai ser. Eu acho que para os adeptos do Sporting, mesmo percebendo as explicações dele agora, mesmo percebendo o compromisso, ele não devia ter feito isso. E há coisas que a gente diz, ok, mas ele reconhece o erro, certo, mas o problema está, as desculpas não se pedem e evitam-se. Ele podia ter claramente evitado esta circunstância e, portanto, não ficou bem ao Ruben Amorim aquilo que ele fez naquele contexto. E termino com isto. Eu acho que ele, de certeza absoluta, que se tivesse, e estiver com vontade e que não tem mal nenhum de dar um salto para outro país ou para outro clube, ele próprio se explicasse a esse clube o contexto em que está inserido neste momento e a competição que tem e o jogo que ia ter este fim de semana, tenho a certeza absoluta que se um clube estiver interessado nele, mesmo seja só para entrevistas exploratórias, vai entender isso e vai esperar. E portanto acho que o Ruben Amorim aqui deu um pé claramente no pé e meteu a nação sportinguista menos contente, de certeza, em relação à circunstância, por muito que o voltem a apoiar e que queiram estar concentrados. E deixa-me só dizer mais uma coisa.
Mesmo
não gostei da maneira como ele abordou o jogo em relação ao Sporting com o Porto amanhã. Senti um bocadinho derrotista, um bocadinho, mas eles têm aquele ADN e tal, eles, é o Sérgio Conceição e já sabem as coisas. Portanto, não vi aquela, e temos 6 pontos para ganhar, terceiro ser campeões e ganhar 6 pontos. Parece que está a adiar aquilo que é, claramente, que ele devia ser impositivo, dizer amanhã vamos lá para jogar, para ganhar, não seremos campeões porque estamos dependentes de terceiros, porque é o caso do Benfica, mas vamos lá. E achei-o a passar muita bola para o lado de lá e menos positivo e menos assertivo nessa declaração. Não gostei muito do contexto, embora reconheça a verdade que pelo menos que ele colocou nesta, como ele coloca sempre.
Sérgio Conceição falará a qualquer momento na sala de conferências de imprensa do Estádio do Dragão, aliás do Olival, neste caso no Estádio do Dragão esperamos Jorge Nuno Pinto da Costa. João Pinto, nesta altura também há alguma expectativa para ver como é que Roger Schmidt vai hoje reagir ao reencontro com os adeptos do Benfica. Olhando para a forma como Ruben Amorim geriu este caso, achas que Roger Schmidt pode tirar também aqui algumas notas, alguns pontos que possam ser importantes? E o que é que achaste desta declaração de Ruben Amorim, em que basicamente assume os erros que fez, mas que não podem ser apagados?
Sobre Ruben, sobre Ruben Amorim, há um provérbio português que diz que cesteiro que faz um cesto faz um cento. É importante não esquecer que Ruben Amorim saiu do Braga. Como é que ele saiu do Braga? Saiu do Braga à meio da época.
É verdade.
Um projeto a meio. Portanto, nestas coisas, convém ter alguma memória. Agora, sobre a maneira como ele gera o erro que teve... acho que sai mal da fotografia, mas tudo se perdoa a um treinador campeão e, portanto, ele está a contar com isso, está a contar, concordo com o Pedro, quando na parte do discurso um bocado, se perdemos este também não faz mal, porque depois só faltam 6 pontos, e também o achei, aliás, acho que ele já teve a mesma atitude e a mesma postura em relação à Liga Europa, quando contra a Atalanta em casa, uhum, mete meia equipa e deixa isso. Acaba por deixar cair essa competição. Sobre o Roger Schmidt, bem, não é tanto a maneira como ele vai enfrentar os benfiquistas, é mais a maneira como os benfiquistas o vão enfrentar a ele. Espera-se uma grande publicidade a lenços e a lençóis, espera-se uma sim, exatamente, vai estar vento, logo no Estádio da Luz, claro. É capaz de estar vento. Mas vamos lá estar, vamos lá ver em loco, através da Rádio Observador, mas não espero nada de muito simpático dos benfiquistas para com o Roger Schmidt, e aliás o Roger Schmidt também já foi antevendo isso. Acho que não vai ser, a não ser que seja uma goleada, não antevejo uma tarde fácil para Roger Schmidt.
Luís Pinto Coelho, havia outra forma de Ruben Amorim sair desta situação que não chegar à sala de imprensa e dizer, como disse de resto, eu errei?
Eu acho que agora já não havia muitas fórmulas para ele utilizar. A minha dúvida aqui é outra. Eu acho que o Ruben Amorim não é assim tão ingênuo para cometer um erro destes. Ele, se não queria ser fotografado, havia muitas formas de o fazer, por exemplo, ter viajado a seguir ao jogo à noite, que era muito mais improvável que houvesse fotografias. Havia outras formas de o fazer. A minha dúvida é, ele queria ser fotografado, porquê? Havia algum motivo para ele querer pressionar alguém a mostrar que estava a ir a Londres? É uma questão que eu coloco, porque não estou a ver o Ruben Amorim com tanta ingenuidade a achar que não ia ser fotografado em pleno dia, àquela hora, a estacionar o carro, a falar com pessoas. Acho, e até quando vai embora, havia outras formas de não estarem os jornalistas à espera dele. Por isso, parece-me tudo um pouco estranho. Depois de tudo isso, obviamente que ele teria que fazer isto, até porque me parece que tanto o West Ham como o Liverpool, Liverpool já tem o treinador escolhido, e o West Ham também não me parece que seja muito do agrado dele. Há aqui algo que ainda não percebemos, pelo menos eu não percebo. Há aqui qualquer coisa que me parece que ele quis passar uma mensagem a alguém, mas não percebo porquê.
Ora, nesta altura, continuamos a receber as imagens a partir do Estádio do Dragão. Mais de 6.900 pessoas já votaram. Relembro aqui os números oficiais, nesta altura, números que nos chegam das assessorias das campanhas, tanto de André Vilas Boas como também de Jorge Nuno Pinto da Costa. 6.901 votantes. Ora, nesta altura, finalmente, e com 47 minutos de atraso, vamos ouvir as declarações de Sérgio Conceição, o técnico do Futebol Clube do Porto, vai agora falar aos jornalistas, na antevisão ao jogo frente ao Sporting Clube de Portugal. É uma declaração que vamos ouvir à boleia do som que nos chega da SIC Notícias. Sérgio Conceição, já na sala de conferências de imprensa.
Um dragão cheio a apoiar a equipa, e que tipo de jogo espera dentro das quatro linhas? Esta é a primeira vez.
Espero um jogo. Boa tarde a todos. Espero um jogo dentro daquilo que são os clássicos no futebol português. Um jogo competitivo, um jogo de onde vão estar presentes duas equipas com qualidade individual e também coletiva. E nós esperamos. Estamos à espera de ter uma equipa dentro disso, dentro desse registro, dentro daquilo que o Sporting tem feito. Em relação ao Dragão e às pessoas, obviamente que sim, que quero e que desejo, da mesma forma que tivemos já no passado recente, também num outro clássico, um Dragão cheio a vibrar com uma excelente exibição do Futebol Clube do Porto. Somos nós também, temos que puxar um bocadinho por aquilo que é essa paixão e esse vibrar dos adeptos, e essa interação que tem que existir entre os adeptos da equipa de futebol. E é nisso que estamos concentrados, focar na nossa equipa, nas nossas tarefas, cada um no seu papel, para fazermos um bom jogo e conseguir ganhá-lo.
A segunda pergunta: o PP é o jogador mais utilizado por Sérgio Conceição esta temporada, é um jogador muito influente no ataque, mas também já deu provas que na defesa é também um jogador bastante útil. Perguntava-lhe se é a opção certeira para a lateral direita, uma vez que João Mário está lesionado. Obrigada.
O PP é um jogador muito inteligente, já tive a oportunidade de o dizer. Eu quando ele começou a trabalhar comigo, porque lhe via características que podiam ser interessantes como lateral, porque é um jogador também que tem uma característica importantíssima nos dias de hoje, na minha opinião, num jogador de futebol, que é a velocidade. Depois é inteligente, associando essa característica, que é a velocidade, à inteligência que ele tem, foi preciso muito pouco trabalho com ele nessa posição, assim como noutras, porque ele do meio campo para a frente também já jogou praticamente em todas as posições. Por isso, feliz o treinador que tem jogadores com polivalentes como ele e com a sua inteligência também.
Boa tarde, Sérgio Rodrigo Magalhães, em direto para a Sport TV Mais. Não, não sei se podemos voltar atrás, falar do contrato dos últimos dias que se renovou com o Futebol Clube do Porto.
É livre de perguntar aquilo que quiser.
Eu
sou de responder aquilo que quer também.
Claro, essa premissa está sempre, a partir das estamos sempre esclarecidos. Gostava de perguntar se essa renovação de contrato, se o Sérgio entende que ela tem interferência nas eleições e se, portanto, isso significa um volte-face na sua opinião relativamente à interferência nas eleições e porque é que ele foi feito agora, na sua perspectiva. E depois, em relação ao jogo, a perceber se, em função dos acontecimentos da semana, num e no outro clube...
Vou responder essa primeiro para depois...
Sim, claro.
Senão, não, vamos lá ver. O timing, eu acho que é o timing que menos belisca aquilo que é a opinião de todos os sócios do Futebol Clube Porto vão votar. Porque acredito que não seja no último dia ou no penúltimo dia que eles vão decidir alguma coisa que não seja já decidido dentro daquilo que foi o programa de cada um dos possíveis presidentes. Não é o dos candidatos, neste caso. Isso é o primeiro ponto. Depois, queria dizer que foi meter no papel algo que já estava apalavrado com o nosso presidente. Depois, é importante também, porque posso ter uma relação pessoal muito forte com o seu presidente, assim como toda a gente sabe, porque além do meu presidente é meu amigo, mas ele tem muitos amigos que não servem Futebol Clube Porto, porque não lhes vê competência ou algo que possa acrescentar, neste caso, eu como treinador. E foi dessa forma que conseguimos, nestes últimos 7 anos, ou voltar a ter a hegemonia e, principalmente, sermos o único clube pentacampeão em Portugal. Em termos de títulos, somos, nestes últimos 7 anos, eu falo da minha estadia aqui, temos praticamente tantos títulos como...
Infelizmente não temos tempo para continuar a ouvir
as declarações de Sérgio Conceição. Estávamos a ouvir aqui à boleia da SIC Notícias. Vamos continuar a ouvir as declarações do técnico do Futebol Clube do Porto noutra das transmissões que estão a passar. Neste momento temos já a possibilidade de ouvir Sérgio Conceição através do canal do YouTube do Futebol Clube do Porto. Vamos continuar a ouvir, portanto, o técnico do Clube Azul e Branco, que joga amanhã com o Sporting.
Menos distraído, mais alerta que o Sporting.
Eu acho que nada daquilo que está em torno, ou está à volta, ou que gravita à volta do clube, no fundo, ou dos clubes, não seja só o trabalho de campo, a preparação do jogo e o jogo em si, não devia interferir. Obviamente que acaba sempre por criar algum ruído, e esse ruído não é benéfico, como vocês sabem, não vou dizer o contrário, e conseguimos 100% bloquear aquilo que são os jogadores, enfim, e tudo aquilo que se vai passando, não é possível, mas dentro daquilo que é o nosso trabalho, nós temos que, ao máximo, os jogadores têm que perceber que o importante, naquele que é o papel deles, é o jogo da manhã, e nós, como treinadores e como responsáveis, tanto eu como o Ruben, dentro destas últimas semanas do Futebol Clube Porto, nesta última semana no Sporting, aquilo que se passou, cria algum ruído, não deve interferir, pode momentaneamente interferir nas equipas. Eu acho que quando o árbitro apita, eu acho que isso é esquecido, e o público também quer é uma vitória, quer é que a bola role e que entre na baliza do adversário e que não entre na nossa. Eu penso, passa muito por aí.
André. Boa tarde, Sérgio Conceição. André Boa Castro tarde. Ribeiro, em direto para a RTP3. Falando de futebol e do jogo de amanhã, tendo em conta que o Sporting chega a esta altura, claro que é uma futurologia, pelo menos no imediato, porque ainda joga o Benfica hoje com o Braga, mas poderá haver uma conjugação de resultados no caso do Benfica perder, pelo menos hoje. O Sporting poderá estar ainda mais motivado, porque poderá garantir o título amanhã em caso de vitória no Dragão. Pergunto-lhe que Sporting espera e, depois do que eu disse, se isso poderá trazer um adversário ainda mais motivado até ao Dragão. Depois, perguntar-lhe se pode ou não contar com Diogo Costa.
Começando por aí, o Diogo Costa está melhor e vai entrar no, nos convocados. Em relação ao jogo, eu acho que a motivação não tem que ver com essas estatísticas. Nós já fomos campeões no jogo na Luz, já fomos campeão aqui no Dragão contra o Sporting, já fomos campeões, quero dizer, perdão. Isso para mim não, e nem isso vai motivar ou desmotivar mais os adversários ou a nós por isto ou por aquilo. Eu acho que nós, o que nos motiva é o nosso trabalho, é a capacidade e a qualidade dos nossos jogadores dentro de uma dinâmica coletiva que tem que estar presente quando se tem a bola e quando não se tem, e é isso que nós temos que nos focar. Pensar que o Sporting é uma equipa que dentro do seu 3-4-3 ou do 5-2-3 ou do 4-4-2 que já utilizou também, enfim, dentro desse sistema que tem como base, depois há muitas nuances, muitas variantes na equipa do Sporting, e isso é que é importante e difícil de analisar, porque à primeira vista, eu já tive a oportunidade de o dizer aqui várias vezes, quando várias vezes, já é o 14º jogo contra o Sporting, desde que eu estou aqui, este vai ser o 14º, e muitos foi contra a equipa onde é liderada pelo Ruben. Há sempre ele, da parte dele e da minha parte, ou seja, da parte da equipa técnica do Ruben e da minha equipa técnica, nós temos sempre situações diferentes que tentamos, no fundo, para que haver em relação a algumas situações que possam acontecer em relação ao adversário e tentar surpreender também o mesmo. Ou seja, eu acho que isso é que é o bonito do jogo e da forma como nós vamos encarar, da forma como nós percebemos, dependendo das características dos jogadores que vão jogar, iniciar o jogo, o que é que pode acontecer. Eu acho que isso é que é a beleza do jogo e da preparação de todos os jogos. Não é só por ser o Sporting, em todos fazemos isso, umas vezes temos mais sucesso, outras vezes nem tanto, mas isso também faz parte depois daquilo que é a própria vida desse mesmo jogo.
Carlos. Boa tarde, Sérgio. É inegável que o jogo de amanhã vai ser na ressaca das eleições mais concorridas do clube, independentemente do resultado. Temo que o ambiente no estádio, por causa precisamente das eleições, esteja um bocadinho estranho.
Se for uma ressaca de uns copos, isso é que é mau, que não estamos tão bem fisicamente para agora da ressaca de um clube que está com uma vitalidade incrível. Ou seja, eu tinha informação que já tinham votado cerca de 7 mil sócios. É um dia importante na vida associativa do clube, como eu já tive a oportunidade de o dizer. Isto é bem demonstrativo da paixão e de tudo aquilo que é a vida do clube, porque no fundo quem faz e quem promove essa vida são os sócios, e nós temos muitos e muito apaixonados pelo clube, e a prova disso é esta grande, por isso esta grande afluência às urnas, e sinceramente não tem que ser uma ressaca, porque normalmente o termo ressaca é de algo negativo, não. Eu acho que é muito positivo o dia 2 para o clube. Espero que finalize da forma e vai com certeza da forma que eu quero e sinto que é o melhor para o nosso futuro próximo. Se assim não acontecer, os sócios é que decidem, não há nada a dizer mais. E não há ressaca nenhuma, assim, o foco no jogo da manhã contra o Sporting, que esse é o nosso papel.
Já agora só mais uma segunda questão, se me permite, e voltando à sua renovação de contrato, o Presidente disse que...
Eu respondi ao Rodrigo e não, disse que não
quer falar mais.
Não falava mais, porque acho que é importante falar do jogo.
Pronto, ia voltar à questão da renovação, mas vou mudar de ideias em relação à pergunta. Queria saber, o Rubén Amorim falou há pouco, pediu desculpa aos adeptos do Sporting, por ter ido a Londres esta semana, supostamente tentar assinar para outro clube, que acabou por não acontecer. O que é que acha dessa viagem do Ruben Amorim a Londres, e se acha que isso terá influência no jogo de amanhã?
Eu não tenho que achar nada. Espero que tenha corrido sem turbulência, que o tempo estivesse bom. Agora não tenho que pronunciar sobre aquilo que o Ruben faz na sua vida profissional, era o que me faltava.
Paulo. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde.
No,
Não pretende voltar a falar na renovação?
Não.
Pronto. Eu ia lhe perguntar se...
Não vale a pena perguntar. Então, siga.
Pergunto-se se vai votar. Relativamente ao jogo, tem até às 20. Pergunto-lhe se, relativamente então ao jogo da manhã, Rubén Amorim já disse que iria estar também muito em jogo, aquilo que era o orgulho do treinador e dos jogadores. É uma questão de honra amanhã não perder ou vencer o Sporting?
Não, é uma questão de profissionalismo, querer ganhar os jogos que faltam, estes na Liga que faltam, e a seu tempo falaremos da final da Taça de Portugal. Também queremos muito competir e ganhar. Sim.
Bom dia, Sérgio. Falando do jogo, então, e lhe perguntar se o João Mário, estando indisponível, à partida, ou seja, colocará o PP como lateral direito, poderá, de alguma forma, recuperar, digo eu, um modelo tático mais de virado para o 4-4-2, eventualmente com o Taremi, ou com um jogador diferente daquilo que o PP costuma fazer. Isso, além da estrutura tática, dessa alteração eventual que eu estou a colocar em cima da mesa, poderá mudar a sua abordagem estratégica ao tipo de jogo que o Sporting faz, especialmente ao nível de transições, por exemplo, com um bloco mais baixo, uma pressão, ou melhor, um bloco mais avançado, uma pressão mais alta, do que neste tipo de jogos, se calhar o Sérgio poderia querer fazer?
André, isso são todas questões muito, 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 muito boas, mas que fica difícil de responder. São todas possibilidades. O que me falou do Taremi entrar na equipa é uma possibilidade, do PP jogar lateral direito é uma possibilidade também, de termos que, em função de uma outra mexida na equipa, mudar um bocadinho a nossa, não é a nossa postura, a nossa postura tem que estar lá. Nós temos que ser agressivos, pode ser um bloco médio, pode ser um bloco médio alto, pode ser um bloco alto ou pode ser um bloco baixo. Depende daquilo que nós quisermos, e que depois depende e vai entroncar nessa fase final da sua questão, que é o pressionarmos mais alto, o pressionarmos mais baixo. Entra um bocadinho naquilo que é a estratégia de jogo. Eu não posso estar aqui, são todas possibilidades. Eu tenho à disposição várias situações, agora já não tenho, já treinámos aquilo que vamos fazer. A verdade é esta. Eu não quero é partilhar, como devem compreender, é só isso. Mas tudo aquilo que disse é possível, sim, é possível. Novo tema de renovação. A segunda linha, a primeira linha, bem, a segunda linha, a zona intermédia ali do meio campo, aqueles três do meio campo, os três, depois a ala direita ali. Pronto, já dei aqui a resposta.
É assim que termina a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, sorridente, aqui com uma piada sobre a formação tática dos jornalistas na conferência de imprensa. Ora, muito rapidamente, e vamos fechar assim esta edição especial de O Campeão É, vou pedir apenas um breve comentário ao Luís Pinto Coelho sobre estas declarações, e depois vamos aos campeões de cada um de vocês e às notas. Luís Pinto Coelho, um Sérgio Conceição muito focado no jogo, diz que não é uma questão de honra, é uma questão de profissionalismo, do Futebol Clube do Porto querer vencer os jogos todos, e diz também que é um dia muito positivo para o clube, principalmente se seguir o caminho que ele quer que seja seguido, e sabemos que é apoiante de Jorge Nuno Pinto da Costa. O que é que achaste desta conferência de imprensa de Sérgio Conceição?
Sim, percebo ele querer focar a conferência de imprensa no jogo, porque no resto ele teria muita dificuldade de admitir que esteve mal, que se pôs à disposição do atual presidente para fazer campanha, que renova por 4 anos a 2 dias das eleições, quando tinha dito que faria tudo o contrário, não é? Por isso percebo ele não querer responder. E fugiu um bocadinho a isso para poder falar apenas do jogo, porque está numa situação incómoda, mas foi ele que se colocou nessa posição, e se calhar, tal como o Ruben Amorim, se calhar também já está arrependido, não é? Não acredito, mas acho que o Sérgio esteve mal ao colocar-se nessa posição, e obviamente que não quer falar sobre isso e quer focar sobre o jogo, mas poderia falar o porquê de ter mudado de opinião quando dizia que não era no final do mandato que se renovava contratos, e depois aceita prolongar por 4 anos, que é o maior contrato sempre que Pinto da Costa dá a um treinador, a 2 dias de umas eleições. Qual é a razão? Poderia amanhã, depois das eleições, se Pinta Costa ganhasse, renovava o contrato. Não tinha problema algum, por isso. Acho que aqui tentou fugir, mas ficou-lhe mal toda esta sequência de atos, e percebo que agora queiro falar apenas do jogo.
Ora, vamos aos campeões, e o campeão é especial, já ouvimos em direto Rubén Amorim, Sérgio Conceição, também André Vilas Boas, Jorge Nuno Pinto da Costa. Tínhamos indicação que votaria às 11 da manhã, nesta altura 1 da tarde, sabemos que já está no Estádio do Dragão, mas ainda não votou, também ainda não prestou declarações, portanto, vamos fechar com as vossas notas. João Pinto, começo por ti, quem é o teu campeão de hoje e que nota é que dás?
O campeão vem encomendado do João Castro. Que nos pediu, uma vez que ele não está hoje.
Ah, isto para, agora vale,
para, sim, para dar uma grande... Exatamente, isto vale, está a valer. Para dar uma grande força e um grande abraço à família de Manuel Fernandes, que aparentemente está a passar por um momento muito difícil, e portanto abdico do meu campeão de hoje em função desse pedido do João Castro, e dar um grande abraço a toda a família sportinguista e à família de Manuel Fernandes, e desejar votos de melhorias.
Muito bem, João. Um bonito momento, e ainda por cima, Manuel Fernandes é um dos protagonistas de um dos momentos que eu mais gosto na história do futebol português, que é aquela declaração com o Roberto Coelho antes de um derby, em que se cumprimentam, desejam boa sorte a cada um deles, a cada um dos clubes.
Exatamente.
E olha, fica aqui um belo simbolismo, e obviamente um abraço de força para Manuel Fernandes, que está nesta altura numa fase complicada. Esperemos que ainda esteja cá para ver, quem sabe, o título do Sporting, ou pelo menos futuros títulos do Sporting e também dos nossos clubes portugueses. Luís Pinto Coelho, vamos a ti, quem é o teu campeão e que nota dás?
Obviamente que também subscrevo o campeão do João Pinto, e um abraço para a família do Manuel Fernandes, mas hoje dou aqui uma nota muito positiva às eleições do Futebol Clube Porto.
Claro.
A correr tudo bem para já, uma grande afluência, e acredito que será um dia de grande portismo, e espero eu para uma mudança.
Relembro, até ao meio-dia, 6.901 pessoas, sócios do Porto, votaram nestas eleições. Pedro Henriques, terminamos contigo. Quem é o teu campeão e que nota dás?
Dou três notas. Nota negativa, nota 8, para Ruben Amorim e para Sérgio Conceição. Ambos contrariaram aquilo que disseram no que diz respeito depois àquilo que fizeram. Nota 15 para o discurso de André Vilas Boas, nomeadamente após votar. Uma vez mais, no meu ponto de vista, calmo, tranquilo e muito assertivo. Só peço é que reveja a forma de conjugar o verbo ultrapassar, aquela coisa do ultrapassar-se-ão, não sei muito bem. E finalmente, nota 16, de grande expectativa que tenho para a reação dos adeptos do Benfica para hoje à noite ou para hoje à tarde. Depois temos tido o dia dos Schmidts, hoje temos o dia do Schmidt, garantidamente.
Vamos ver como é que os adeptos do Benfica vão receber, sendo que estão marcados protestos no Estádio da Luz para hoje, para a chegada da equipa do Benfica, e durante o jogo. Vamos ver também como é que vai correr mais logo. Já sabe que é um jogo também com relato em direto aqui na Rádio Observador. Vamos estar em emissão especial mais logo para acompanhar esse jogo grande da jornada, um dos jogos grandes da jornada, Benfica Sporting de Braga, a partir das 6 da tarde, relato do João Farinha, comentários do Francisco Sousa, João Pinto e Pedro Henriques, com coordenação de Nuno Santos. Meus caros, muito obrigado até pela vossa disponibilidade. Hoje tivemos um campeão é diferente, maior. Já mais logo vamos acompanhar as declarações de Jorge Nuno Pinto Costa. Obrigado e até amanhã.